Mas cadê você? Cadê você?
Estamos de volta com o Singe Play. O tema de hoje é a outra face. E o professor, o doutor Marcelo agora há pouco comentou, né, que antigamente o prazo para a gente mudar de nome, sobrenome, era muito curto, de 18 até 18, 19 anos. Esse é um dos temas do programa de hoje, assim, dar identidade a quem se reconhece com a sua identidade. Voltando com o doutor Marcelo Venere, estamos com o Marcelo Venere, com a Paola Reis, mulher trans, falando sobre a outra face e como as pessoas se identificam. Você estava comentando no outro bloco, Marcelo, a questão de você mudar o nome e o sobrenome, né? E isso tem que ter algum tipo de identificação. Existe algum limite para que essa alteração seja feita? Essa mudança de nome e sobrenome, ela não pode dar margem para que foragidos da polícia mudem de nome e tentem se passar por outra pessoa? Como é que a lei protege isso? Porque ao você fraudar isso, você pode estar prejudicando as pessoas que realmente têm esse direito.
Na verdade, o que a lei estabelece? Ela permite que você faça isso extrajudicialmente uma única vez. Se por acaso você se arrepender ou quiser fazer uma outra alteração, ela é permitida. Porém, será obrigatório que você a faça judicialmente. Então você não tem, como nós comentamos no bloco anterior, você não tem mais a limitação de idade, que antes seria os 18 e 19 anos, mas você tem uma limitação de oportunidades. Você tem uma única oportunidade de fazer isso extrajudicialmente. Comparece ao cartório, identifica quais são as alterações que você quer fazer e o cartório promove essa alteração. Caso você venha querer fazer alguma outra alteração, seja uma exclusão, seja adicionar um sobrenome ou mesmo alteração do nome, lhe é permitido, porém, obrigatoriamente tem que ser via Poder Judiciário. O que a gente tem essa discussão da inclusão do sobrenome, você precisa ter uma vinculação, uma origem, né, para justificar qual que é a relação que você tem. E isso desperta essa dúvida. A partir do momento em que eu sou o Marcelo Venere, e aí eu resolvo me identificar com outro gênero ou alterar o meu sobrenome, eu vou suprimir um, porque porventura não quero mais esse e quero incluir o sobrenome da minha avó materna. Eu posso justificar isso, eu junto a documentação que me comprova essa origem e faço essa alteração. Ainda que você pudesse ter, né, essa questão de vou mudar o nome para cometer crimes, ou para aplicar golpes, ou para que ninguém me identifique, você tem a vinculação ao seu CPF. Então você pode até ter essa alteração do nome, mas o seu número de registro, enquanto pessoa física, ele permanece o mesmo. Então essa dificuldade que poderia surgir, que você poderia ter, ela acaba sendo reduzida. E eu falo que ela acaba não tendo diferenciação entre uma pessoa que não fez alteração de nome e eventualmente deseja cometer crime e uma pessoa que alterou o nome para cometer crime. A gente não tem essa facilidade ou essa facilitação. Ainda que ela venha ocorrer, ela poderia ocorrer da mesma forma que alguém que não fez alteração nenhuma.
Entendi. A Paola, vou fazer, na verdade, eu quero continuar na explicação do Dr. Marcelo antes de fazer a próxima pergunta. O seu nome é Paola Reis?
Paola Alves dos Reis.
Alves dos Reis. Isso. E esse Alves dos Reis é da família? É um nome que você adotou mesmo?
É, porque na minha época eu poderia mudar o nome e o codinome. Uhum. Né? Então, eu optei por Paola Alves dos Reis. Então, eu preservei o sobrenome da minha família.
Agora, se ela quisesse novamente alterar...
Pode fazer diretamente em cartório.
Diretamente em cartório.
Porque a lei é de agora, de 2022. A Paola fez a alteração judicial anterior à lei. Então, se ela desejar fazer alteração, supressão do sobrenome, alteração do nome ou inclusão de sobrenome, ela pode comparecer ao cartório e faz essa alteração, uma única vez em cartório.
Mas eu só quero frisar aí, a tua pergunta que você falou sobre essa facilitação, se vai gerar fraude. Para as mulheres transexuais, o fato de fazer essa primeira modificação já é nascer de novo. Então, jamais vai congestionar o sistema de pessoas querendo mudar nome, trocando de nome, porque tem uma atriz e outra. É uma necessidade, é necessário. E quando ela faz isso pela primeira vez, ela renasce e vai ser feliz.
Paola, eu tinha uma pergunta aqui para você, eu queria saber um pouco mais da sua vida.
Claro.
Mas eu estou muito provocado porque você trouxe aqui Código Penal, Constituição, o que mais que tem ali?
Ó, no, eu tenho Código Penal, eu tenho Código de Processo Penal e eu tenho a mãe de todos eles, né, que é a Constituição. Ah. Eu quero deixar claro, toda essa fala que eu falei aqui, eu não quero que ninguém sinta pena de mim. Eu me tornei uma guerreira. E ando com a mãe das leis justamente para isso, para me defender e defender quem não pode se defender.
Porque a Paola, a profissão atual da Paola é cabeleireira, né? Mas isso. Eu sei que você também é um estudante de direito, né?
Exatamente.
Logo, logo, aí, Marcela, pode contratar um estagiário na próxima. Me conta aí, como é que foi essa escolha pelo direito?
Pois é, essa escolha pelo direito nasceu justamente disso, né? Desse encontro com a desembargadora Joyci, que eu passei a acreditar na lei. Então, eu tinha pânico de policiais, de lei, dessas coisas. Só que quando eu entendi que a lei está aí para todo mundo, para quem vai atrás dela, aí eu falei, nossa, peraí, eu tenho que fazer diferente. Então, procurei a lei, contei a minha história e vi que ela funciona. Demora? Demora. É necessário, sim, que ela demora. Porque a lei tem dois lados, né? Uhum. E quando ela entendeu que eu queria fazer a minha retificação de mudança de nome para ter dignidade, para ter liberdade, para exercer a minha vida, ela concedeu. Porque viu que não tinha fascismo, que não tinha fraude. Eu só queria ser eu mesma. Então, surge daí a gratidão e a vontade de ter esse conhecimento e dar continuidade a esse caminho que abriram até aqui. Essas minhas veredas que eu vou fazer daqui para frente, não sou eu que vou percorrer, mas como eu sou uma guerreira, fica para as novas gerações, uhum. Que é assim que tem que ser.
Isso. Em que ano do direito você está? O que você está cursando?
Quarto período.
Quarto período? Até o quinto ano, o direito é quatro anos?
Quinto ano, 10 períodos, mas passa rápido. Logo,
nossa,
a Paola
passa
tá exercendo junto conosco.
Isso é verdade. Eu tenho educadores maravilhosos, eu tenho uma faculdade que tem uma metodologia maravilhosa e nunca me senti só e parece que eles grudam na minha mão e me levam. Então, esse respeito que eu tenho hoje, esse carinho, eu quero que ele seja estendido para a diversidade que está aí, pessoas pretas, de baixa renda, eles terão representatividades e vão viver o que diz o artigo 1º, ali no 3 da nossa Constituição, vão ter dignidade.
Doutor Marcelo, qual é a segurança jurídica da identificação da pessoa com alteração do nome?
O que nós temos hoje com alteração do nome é a regulamentação de toda a documentação dela. Então, isso é válido em todo o território nacional, até uma das observações, né, que algumas vezes a gente tem, se isso pode ser feito em qualquer cartório, pode ser feito em qualquer cartório, a recomendação sempre é que se faça no cartório em que você tem seu registro civil, porque isso facilita algumas coisas, mas não é obrigatório. Uhum. Eu posso fazer isso tendo nascido no Acre, fazer minha alteração aqui em Curitiba, o que a lei determina é que você vai ter que buscar as certidões negativas também no seu estado de origem, seja no seu estado, né, de origem ou então no seu atual, você pode fazer isso a qualquer tempo, de qualquer forma. E a segurança jurídica que nós temos é que você passa a identificar a pessoa da forma correta. Uhum. E isso traz as alterações em seu CPF, em seu registro geral, no seu título de eleitor, e essa identificação passa a ser a identificação correta. Então, esse é um avanço. Quando a Paola fala dessa dificuldade, conta um pouco dessa história de vida, a gente vê o quanto as pessoas têm ainda falta de conhecimento, a dificuldade de acesso ao judiciário, a dificuldade de acesso aos seus direitos. Eu recordo que uma das questões que se levanta, às vezes, eu quero fazer a alteração do meu nome, mas eu estou com dívidas em meu CPF. Isso tem algum impedimento? Não tem. A lei não determina que você tenha que ter quitado todas as suas dívidas. Por quê? Porque, inclusive, uhum. Esse suporte jurídico, essa segurança jurídica, aquilo que nós falamos anteriormente, ela está vinculada ao seu CPF. Então, ainda que eu faça alteração do nome ou do sobrenome, o meu CPF permanece sendo o mesmo.
O número, né?
O número do CPF permanece o mesmo. Eu vou alterar o nome ou sobrenome que está vinculado àquele CPF, mas se porventura eu estou com débitos em meu CPF, estou negativado, isso não impede que eu busque esse direito. Porque talvez, algumas vezes, você não consiga exatamente se inserir na sociedade, você não consegue buscar uma melhoria na condição de vida que vai te permitir o pagamento desses débitos, porque você está marginalizado.
A Paola, ela contou aqui pra gente, doutor Marcelo, que essa alteração de registro dela aconteceu no mutirão da justiça lá em 2016, 2017, né? E agora nós temos uma legislação antiga e uma legislação nova. Esse processo que você está falando aqui agora, né? De você vai ao cartório, depois do cartório tem um registro, tem a carteira de motorista, etc. Tal. Ele é um processo muito lento, muito demorado. Ou ele pode sair assim, depois que eu reuni a documentação, e que vamos reforçar, que documentação é essa, pontuar, que eu tenho que reunir, né? E quanto tempo tem o Manuel para se tornar Alexandre, ou Silvia, sei lá o que, que eu quero mudar de nome aí?
Na verdade, o que a gente fala assim, quando a lei vem com essa forma de desburocratizar, é exatamente para que ela seja mais breve. A gente tem uma dificuldade do Poder Judiciário porque você tinha apenas a vara de registros públicos que poderia fazer essa alteração, e aí você tem aqui em Curitiba, que é uma cidade com 3 milhões e meio de habitantes, uma vara de registros públicos. Uhum. Então você congestiona com isso, porque você tem uma série de alterações que são necessárias, que cairiam todas nesta vara, e com isso você não tinha exatamente um prazo para que isso acontecesse. O extrajudicial em cartório, eu não tenho um prazo legal para que isso se encerre. Mas a partir do momento que você reúne essa documentação, RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento, certidão de casamento, se porventura casado for, as certidões negativas dos cartórios estaduais e municipais federais e a certidão negativa do cartório de protesto, uhum, esses são os documentos obrigatórios. Você levando isso ao cartório, nós temos cartórios aqui em Curitiba que conseguem finalizar esse processo em questões de semanas. Uhum. Então a gente está falando que em algumas vezes, 3 semanas, 6 semanas, tem sido um prazo médio para que o cartório consiga dar sequência nisso, algumas vezes um pouco mais, algumas vezes um pouco menos, mas é um prazo muito enxuto, perto do que provavelmente a Paola precisou percorrer para resolver isso judicialmente, que, salvo engano, passou de ano. Bem provável que isso tenha se estendido por mais de um ano até que você tivesse essa satisfação do seu direito pelo Poder Judiciário.
Exatamente. E não só isso. Eu tinha que, às vezes, fazer... Eu tinha medo de fazer a redesignação sexual e me acabar ali na sala de cirurgia, né? Um laudo de psicólogo e psiquiatra. Então, assim, era muito difícil. Eu fico feliz que a justiça, embora seja cega, levantou essa venda aí e está vendo o sofrimento dessas pessoas, porque era torturante antigamente. E olha que tinha ativista na minha causa naquela época. Mas fico feliz por esse avanço.
Entrando um pouquinho, então, mais um pouquinho na sua história, Paola.
E caro, né? Desculpa. E caro, né? Porque laudo, as certidões, tudo tinha que pagar. O psiquiatra cobrava uma fortuna.
Isso é um bom ponto para te falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu quero perguntar outra coisa para você, Paulo. Tá. Como é que é a vida de um transexual no dia a dia, né? E quais são as perguntas mais frequentes que você tem que comentar, explicar para a gente?
Nossa, eu gosto, né, depois que eu concluí meu ensino fundamental e médio, o que eu mais gosto de fazer agora é ler. E entendo que o STF interpretou a palavra racismo e meio que criminalizou a homofobia e a transfobia, porque as ofensas, elas não são diferentes, né? As pessoas falam, eu não tenho preconceito com uma preta porque já mantive relações sexuais com ela. E hoje, na atualidade, as pessoas falam, mas eu não sou homofóbico, a minha prima da minha prima tem uma amiga que é gay. No meu redor, eu tenho um amigo gay. Então, são palavras misóginas, né, que machuca e que está estruturada. As pessoas acham que podem sair por aí falando. Então, não é fácil, tá? E isso leva à desistência, à vazão escolar, à desistência e até mesmo doenças psicológicas, levando as pessoas a tirar suas próprias vidas. Olha a gravidade disso. Uhum.
Paulo, você também já foi, além de cabeleireira, né? Uhum. Você já foi cortadora de cana. Como é que foi isso?
Cara, a minha história, ela é maravilhosa.
Queremos ouvir a sua história.
Claro, porque...
temos assim, tempo ainda, temos tempo.
Ótimo. A gente acompanha na atualidade que quem move o mundo é dinheiro. De fato, ninguém vive sem dinheiro. Mas depois que eu tive esse conhecimento, hoje eu tenho a certeza que história move o mundo muito mais, né? Então, assim, eu tive que sair de casa porque era xingamento, espancamento, agressões mesmo, né? Então, eu não quero conviver com isso. Então, tive que sair de casa e trabalhar em uma roça, plantar arroz, feijão, cortar cana. Só queria esforço físico e era o que eu mais tinha. E estudar, sobreviver, daí já ficou em segundo plano. Então, foi difícil. Eu fiz todos os trabalhos braçais, sofri violências verbais, às vezes física. Também já morei na rua, tá? Já fui moradora de rua por 2, 3 meses. Mas eu sou uma pessoa muito temente a Deus e acredito que as coisas positivas aconteçam. E é o que está acontecendo na minha vida.
É uma grande história que estamos ouvindo aqui. Doutor Marcelo, a Paola comentou que foi um custo caro, né? Ela reuniu documentação, teve o psiquiatra, é isso que você comentou? Pediu um laudo psiquiátrico?
Exatamente, porque assim, o transexualismo, quem entende mais é a neurociência, né? Uhum. Então, se você tem conhecimento da neurociência, você vai entender, vai respeitar. Mas a gente tem um problema no nosso Brasil, que é da interpretação, do estudo. Então, quando as pessoas não entendem, elas têm medo, então elas querem agredir para se sentir poderosa. E a justiça, ela precisava, as pessoas que operavam a justiça, elas precisavam de um laudo de psiquiatra, com um psicólogo, e às vezes até aquela cirurgia de mudança de sexo, para te conceder um direito que é seu. E isso custava muito caro, e, além de ser torturante, porque transexual não tinha dinheiro nem para comer. Como é que vai pagar todo esse processo? Vai fazer uma cirurgia com pessoas que estão ali fazendo a cirurgia, cortando com raiva, com ódio, porque, nossa, por que que não nasceu mulher logo? Por que que eu tenho que tirar isso e adaptar isso? Então, assim, pode ser grosseiro, mas é assim que a maioria passa. Então, quer saber a dificuldade de uma pessoa? Conheça a vida de uma pessoa transexual.
Doutor Marcelo, é um direito só para quem tem dinheiro? O Estado ou o poder público tem obrigação de custear esse direito?
Nós temos agora, com alteração, essa possibilidade do cartório, e nós temos também a questão judicial, porque você fazer isso em cartório não te impede de buscar judicialmente.
Então, é importante ressaltar, pode ir ao cartório, mas pode novamente...
Mas continua tendo a possibilidade de discutir isso em juízo.
Uhum.
Né? Ah, quero entrar com uma ação para fazer alteração do meu nome. É possível. Né? Você não é porque você teve uma alteração da lei que ela te permite fazer em cartório que ela te veda que você busque o judiciário. Em cartório, a gente está falando que você terá algumas taxas.
Uhum.
E aí isso vai ter uma variação a depender do cartório, a depender do estado, inclusive. Você tem taxas judiciárias que são aplicáveis nos cartórios do Paraná, como você pode ter no seu estado de origem, que nós demos um exemplo anterior. E aí, o que que a gente recomenda para que as pessoas façam? Entre em contato com o seu cartório. Até porque essa solicitação, ela não é necessário que você tenha um advogado lhe acompanhando. Você pode fazer isso diretamente ao cartório. Então, isso também acaba reduzindo o seu custo. E ainda que você tenha as taxas do cartório, a lei estabelece que elas podem ser isentadas desde que você comprove a sua situação de miserabilidade. Então, o cartório, você entra em contato com o cartório, ele vai te apresentar quais são as documentações necessárias, quais são os custos necessários, e aí você apresenta a documentação dizendo que estou marginalizada, não tenho condições financeiras de fazer esses processos todos. Eles vão solicitar comprovação de renda e demais documentos pertinentes, e você pode ser, inclusive, isentado ou isentada do pagamento dessas taxas.
Doutor Marcelo, Paola, é um direito, mas a gente sabe que nós vivemos numa sociedade machista e nessa sociedade machista muitos perderam a vergonha de demonstrar esse machismo. Pode acontecer ter o caso de um cartório negar, apesar de, ainda mais porque é uma lei nova e talvez pode ser que algum desses cartórios não tenha ainda o conhecimento total. Pode acontecer esse cartório negar tanto o direito à mudança do registro como a questão realmente do custo financeiro? E se isso acontecer, o que que a pessoa tem que fazer?
Pode acontecer de ter essa negativa por parte do cartório, seja por desconhecimento da lei, Seja porque a lei estabelece que, quando nós falamos até da questão da segurança jurídica, a lei estabelece que se o cartório tiver alguma dúvida, ele pode negar a alteração, desde que ele fundamente. Então, quando nós falávamos, tem uma suspeita de que o Manuel está incluindo um outro nome, ou está alterando seu nome, buscando uma fraude, buscando se evadir da justiça, o cartório tem essa discricionariedade. Porém, a lei determina que ele tem que justificar isso. E havendo essa negativa, seja da isenção das custas, ou seja da negativa do registro, as partes podem tanto buscar a corregedoria do Tribunal de Justiça, que é quem faz a correição extrajudicial, quanto o próprio CNJ. Então, fazendo uma denúncia nesses dois órgãos, eles vão tomar os procedimentos cabíveis para identificar qual foi a justificativa do cartório para que não fizesse essa alteração, se essa justificativa é plausível ou não, e podem determinar que o cartório faça essa alteração.
Notícias do dia.
Filiados ao SENS de Paraná têm desconto no show de Erasmo Carlos. O Tremendão desembarca em Curitiba para uma festa de arromba. Em uma apresentação única, Erasmo Carlos traz o show O Futuro Pertence à Jovem Guarda, lá no Teatro Guaíra, às 9 da noite, no dia 16 de setembro. Então, repetindo, Erasmo Carlos, em Curitiba, no dia 16 de setembro. Ele promete entregar o que é de bom para os sindicalizados ao Senge. Os ingressos estão sendo comercializados exclusivamente no Disque Ingresso. E quem é associado ao Senge, paga meia. Bom, o Senge Play é uma parceria entre o Senge Paraná e a Rádio Cultura. Você pode conferir outros programas do Senge Play acessando www.cultura930.com/Senge Play. Para conhecer o Senge, vá no nosso Instagram. Nossa conta é o @Senge_Paraná. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos à nossa conversa aqui no Senge Play, a outra face. Estamos conversando com a Paola Reis e com o Dr. Marcelo Veneri.